ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Muito boa noite, 18 horas desta segunda-feira, dia 6 de outubro de 2025. Eu estarei hoje ao lado de Rodrigo Ricardo, no programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse No Mundo da Bola falando de arbitragem. Depois das polêmicas do final de semana, a comissão de arbitragem da CBF comunicou o afastamento dos árbitros Ramon Abate Abel e Hilbert Estevam da Silva, responsáveis pelas decisões no clássico entre São Paulo e Palmeiras. O tricolor paulista reclama de um pênalti não marcado de Alan em cima de Gonzalo Tapia e de um cartão vermelho não dado depois de Andreas Pereira dar uma solada em Marcos Antônio quando o jogo ainda estava 2-0 para o São Paulo. Após a partida, o técnico Hernán Crespo afirmou que não acreditava no que tinha visto no Morumbis.
Bom, vou falar em espanhol, porque precisamos estar atentos às palavras. Personalmente, nunca vivi algo igual de escandaloso como hoje.
Pessoalmente, nunca vi algo tão escandaloso como vi hoje. Tenho 50 anos, 32 deles dedicados ao futebol como jogador e treinador, e nunca vi nada igual. Nunca vi nada tão evidente. Com isso, estou dizendo que tenho o maior respeito pelo Palmeiras, pela qualidade dos jogadores, do treinador, pela história do Abel, melhor treinador do Palmeiras neste século e talvez da história. Não tenho nada contra o Palmeiras. Dito isto, foi escandaloso o que aconteceu. Nunca vi nada igual. Então, depois, quando termina o jogo, sim, podemos melhorar alguma coisa, marcar melhor, não tenho dúvidas. É parte do nosso trabalho, parte do nosso dia a dia. Mas o que eu vivi hoje foi escandaloso e eu ainda não posso acreditar. Foi tão evidente o que aconteceu que eu não posso acreditar.
Que eu não posso crer o que passou.
Pois é, e o Palmeiras também acabou soltando hoje uma nota, né? Agora há pouco, inclusive, a Sociedade Esportiva Palmeiras diz que vê com preocupação a pressão descomunal que alguns clubes têm exercido publicamente também nos bastidores do futebol brasileiro, com o intuito de instaurar o caos, beneficiando-se dele para coagir entidades e indivíduos em busca de vantagens futuras e criando narrativas que tentam macular o competente trabalho realizado pela nossa instituição. É o que diz aí o começo da nota do Palmeiras. O São Paulo também reclama de uma falta, né, que teve de Vitor Roque, não marcada, né, no lance do primeiro gol do Palmeiras, e também de uma cotovelada de Gustavo Gomes em Gonzalo Tapia. O Palmeiras também fez reclamações, né, e muito me surpreende a nota do Palmeiras, porque volta e meia é o Palmeiras quem reclama, é o técnico Abel que está sempre reclamando e existe uma pressão tremenda do Palmeiras para a CBF. E eu quero saber do Boina, né, que está aqui comigo, Rodrigo Ricardo. Muito boa noite para você, Rodrigo. Um caos na arbitragem brasileira.
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos da Rádio Nacional. É exatamente o que a gente está vendo, um caos, pressão de ambos os lados, pressionando a arbitragem, que realmente comete erros atrás de erros. Não é novidade essa bagunça que é a arbitragem brasileira, por muitas questões. Primeiro, que eu acho que falta maior profissionalização, falta uma escola nacional de arbitragem. Nós sabemos que as federações formam seus árbitros e falta uma escola nacional, seria importante até para dar uma coerência, um critério, que é um dos grandes problemas da arbitragem. Realmente os erros foram capitais no jogo contra o Palmeiras e acabaram abafando um pouco a grande atuação também do Palmeiras, porque não é fácil virar um placar num clássico quando se está perdendo por 2-0. Agora, os árbitros foram afastados, tanto do jogo do Palmeiras quanto também do Grêmio Bragantino, que houve um erro clamoroso, só mais para dar uma pronta resposta, porque a gente, de fato, não vai ter a solução da arbitragem enquanto não profissionalizá-la. e criar uma escola nacional de arbitragem.
No Morumbis, recolocou o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro com uma vitória a mais do que o Flamengo, agora o segundo colocado na tabela. O time comandado por Felipe Luiz acabou derrotado pelo Bahia em jogo com duas expulsões, mas reclamou bastante do ocorrido no choque rei do fim de semana. Rafael Monteiro traz pra gente a repercussão dessa partida. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 salve aos amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após a derrota para o Bahia por 1-0 na Arena Fonte Nova e a perda da liderança do Campeonato Brasileiro, o técnico do Flamengo, Felipe Luiz, diz que a expulsão de Danilo ainda no primeiro tempo foi crucial para o resultado.
Bom, primeiro, obviamente que jogar 75 minutos com a menos, é claro que prejudica a nossa equipe, né? Você prepara um plano de jogo para jogar com 11 e somos um time que não costumamos ter jogadores expulsos, né? Uma coisa que aconteceu hoje e que tentamos solucionar da melhor maneira possível, tentamos controlar o jogo e que sabíamos que íamos ter chances. Infelizmente não fizemos, eles acharam o gol e a partir daí tentamos de todas as formas até o final do jogo, mas vitória do Bahia e cabeça, temos que levantar a cabeça o antes possível e vida que segue.
No segundo tempo, o Wallace Yan ainda foi expulso e forçou o Flamengo a jogar com dois atletas a menos. Já o diretor de futebol, José Boto, criticou a arbitragem brasileira. Ele considera que o Palmeiras foi beneficiado com erros de arbitragem no jogo contra o São Paulo.
Não falo do jogo 2. O jogo 2 perdemos por culpa nossa, por erros nossos, embora aquela expulsão, como é óbvio, condiciona o jogo todo. Mas o que se passa noutros campos é realmente vergonhoso. É vergonhoso. Não, nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isto. Nós não podemos fazer mais do que estamos a fazer, que é conversar com eles, é falar com eles, é mostrar os lances que nos prejudicam e não tem nada a ver com o jogo 2, nada a ver com o jogo 2. E depois vemos os nossos principais rivais serem ajudados da forma como são.
O Flamengo volta a campo para encarar o Botafogo em 15 de outubro. Pelo lado do Bahia, o treinador Rogério Ceni comentou a vitória.
Para a gente um triunfo, uma vitória importante diante do líder, do até então líder do campeonato. É uma equipe que perde muito poucos jogos pela qualidade que tem. Acho que a gente fez uma escolha boa em traçar a estratégia de jogo, tentando jogar hoje com o Thiago e Ademir para explorar a velocidade, tanto que o lance da expulsão sai numa bola longa no que nós mais vimos, que o Cruzeiro machucou o Flamengo com o Caio Jorge atacando espaço, o William baixando para jogar, fazendo um losango no meio, e isso ocasionou a expulsão, o que dali em diante também facilitou bem um jogo que estava equilibrado, facilitou um pouco mais o jogo para a gente. Então fico contente, primeiro por vencer, segundo pelo Bahia chegar a 43 pontos, entrar novamente nessa briga pelo G4, né, na volta da parada, e agradecer aos jogadores pelo empenho. Eu acho que muita coisa para se consertar, muito para melhorar quando tinha um homem a mais ainda para pressionar o Flamengo. É que com um homem a mais não faz tanta diferença, porque o goleiro deles joga como um jogador de linha.
Na próxima rodada, o tricolor baiano encara o Vitória no Barradão no dia 16 de outubro. Grande abraço!
Valeu, valeu. Então, Rafa, Rodrigo Ricardo, o Flamengo perdeu aí a liderança da competição e um jogo para esquecer. O Flamengo não pode reclamar de arbitragem porque as expulsões por lá foram justas, né? E o Flamengo que vem aí numa descendente, né, na competição.
Exatamente, né? 16 rodadas à frente do Brasileirão e agora a gente está prestes a entrar aí na reta final. Faltam 11 rodadas, se não me engano, para o fim do campeonato. O Flamengo perde essa liderança, mas são 11 rodadas, é muito jogo ainda pela frente. tem que segurar a pressão, tem que ter essa guerra de bastidor também, fazer uma grita, reclamar da arbitragem. Eu só acho, e acho perigoso, essa questão da arbitragem, porque do jeito que vai, daqui a pouco a gente vai ter que chamar, vai ter que ir até a Comebol e pedir para trazer árbitros argentinos, Uruguai, porque a arbitragem brasileira fica totalmente desmoralizada, totalmente descredenciada. Os próprios profissionais da arbitragem já entram em campo
pressionadíssimos,
não sei se abriu o que fazer. Você tem que ter paz para trabalhar.
Tem que mexer nesse vespeiro. Da mesma forma que mexeu na questão do calendário, procurou se...
Fiz uma meia-sola, né?
Mas tentou fazer alguma coisa. Precisa fazer alguma coisa. Não dá para ficar só nessa suspensão que não leva a nada.
Não, nada. Isso é só uma resposta, né? Ou seja, é de bate-pronto, assim, digamos, para a sociedade, pro São Paulo e pro Flamengo que estão reclamando agora. Mas a gente sabe que os que reclamam de hoje podem ser beneficiados na próxima rodada.
Com certeza. E chegou a hora do...
Momento Estádio.
E a gente destaca mais o início dos Jogos Universitários Brasileiros, o JUBES. Vamos até a cidade de Natal, onde Verônica Dalcanal traz pra gente as informações do início das competições. Boa noite pra você, Verônica.
Olá, Luciana. Um dos maiores eventos esportivos da América Latina, os Jogos Universitários Brasileiros, começa nessa segunda-feira em Natal. A competição reúne cerca de 7 mil estudantes de mais de 310 universidades do país. Até o dia 18 de outubro, eles vão disputar 3.200 medalhas em 22 modalidades, além de participarem de competições acadêmicas e de ações sociais. De acordo com o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário, a CBD, Alim Maluf Neto, o número de estudantes envolvidos nos jogos é ainda maior.
Porque aqui está a nata, aqui estão os melhores de cada estado. As 27 federações fazem seus jogos, suas seletivas, seus jogos estaduais, para que os melhores estejam aqui em Natal. Ou seja, aí a gente tem que multiplicar por 27 eventos que tiveram preparativos. Aí a gente chega realmente a esse número de 80 mil alunos atletas que participaram com o sonho de ser um desses 7 mil que estão aqui.
As competições começam na terça-feira, 7 de outubro, em 30 praças esportivas espalhadas pela capital do Rio Grande do Norte. O coração do evento será o Boulevard dos Atletas, no Centro de Convenções de Natal. O espaço é um ponto de encontro dos participantes, com atividades culturais, brincadeiras e descontração entre estudantes, equipes técnicas e visitantes. Lá também vão acontecer as competições de lutas, do basquete X1 e os jogos eletrônicos ou games. Os JUBES também serão palco de ações sociais em Natal, como conta a coordenadora de responsabilidade social da entidade, Elaine Morelato.
A primeira ação é a visita das crianças, são alunos do ensino médio a partir de 9 anos que vão estar visitando o nosso Boulevard dos Atletas, que é um espaço interativo, onde eles vão poder fazer ativações, vai ver o dia a dia do atleta, como é que funciona, vai ver os jogos virtuais e mostrar que quando eles saírem da escola, eles têm ainda o universitário para poder estar participando de um evento tão grande como esse, sendo o maior evento esportivo da América Latina. E vendo que existe possibilidade de bolsa, porque o nosso lema é estrelas hoje, líderes amanhã, estrelas do esporte hoje, né, que eles brilham aqui no nosso evento, e futuros gestores, professores, futuros líderes que vão estar ou participando do JUBES ou nas suas devidas profissões.
Dos Jogos Universitários Brasileiros, Verônica Dalcanal.
E o esporte paralímpico brasileiro teve um final de semana histórico. O Brasil terminou o Mundial de Atletismo de Nova Delhi, na Índia, na liderança do quadro de medalhas pela primeira vez na história. Foram 15 ouros, 20 pratas e 9 bronzes. Lincoln Chaves traz todas as informações pra gente.
Em 2013, na cidade francesa de Lyon, o Brasil alcançou o então inédito terceiro lugar no quadro de medalhas daquele Campeonato Mundial Paralímpico de Atletismo. A Rússia ficou em primeiro naquela que era a última vez que a China não terminava o evento no topo. Pois é, era. É que em Nova Delhi, os asiáticos viram a bandeira verde e amarela desbancar a deles na primeira colocação. Foram 15 ouros, 20 pratas e 9 bronzes, 44 pódios ao todo. E para quem esteve lá em Lyon competindo entre atletas amputados de mão e hoje é vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, como é o caso de Johansson Nascimento, isso tudo é presenciar a história ser escrita.
Fantástica a nossa avaliação aqui nesse primeiro campeonato mundial do ciclo paralímpico para Los Angeles em 2028. Quebramos O número de medalhas de ouro conquistadas pela modalidade de atletismo e o número também total de medalhas que o Brasil conquistou no atletismo em Paris em 2024.
Quis o destino que o pódio que garantiu a primeira colocação do quadro de medalhas ao Brasil em Nova Delhi tenha vindo contra uma chinesa. A medalha de Jerusa Geber nos 200 metros da classe T11 para atletas cegas foi histórica e não apenas por ser de ouro, superando Liu Yiming da China e a também brasileira Tarita Simplício. É que Jerusa se isolou como atleta do país com mais pódios no evento, agora 13 medalhas.
Os dois objetivos concluídos com sucesso, que era o tetracampeonato nos 100 metros e sair daqui como atleta com o maior número de medalhas em mundiais de atletismo. Feliz, cheguei na competição e estou saindo sem uma dor, sem uma lesão. Glória a Deus por isso, sempre, sempre, sempre. Eu vou para outro mundial em seguida, chegando no Brasil dia 7. Dois dias depois eu estou indo para o mundial de ciclismo de velódromo no Rio de Janeiro. Minha piloto Carolina tá lá me esperando. Carol, tô chegando!
O atletismo e a natação são os esportes que mais rendem pódios em Jogos Paralímpicos. Isso quer dizer que os resultados dos mundiais deste ano, nas duas modalidades, podem dar um panorama de como vai ser a briga do quadro de medalhas lá na Paralimpíada de Los Angeles, nos Estados Unidos. E na soma dos dois eventos, foram 83 medalhas para o Brasil e 28 ouros. Apenas dois a menos que a China, que foi o país com mais pódios nas competições. Imagina então o que nos espera em 2028. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
E ainda falando de esporte paralímpico, o Brasil fez história ao vencer a Índia por 1-0 na primeira participação do país na Copa do Mundo de Futebol de Cegas, em Kochi, na Índia. O único gol da partida foi marcado por Eliane Gonçalves, jogadora de 39 anos. Em depoimento concedido para a Confederação Brasileira de Desportes de Deficientes Visuais, Eliane falou sobre o gol e a vitória brasileira.
Ai, é inacreditável, né? Eu tô muito, muito, muito feliz. Não por mim, mas por todos que jogaram, né? A gente deu o nosso máximo aqui, a gente é uma equipe jovem, mas a gente deu tudo que tinha e eu tô sem palavras. Só de falar, eu arrepio, tô muito feliz. Eu lembro pouca coisa, pra te falar a verdade, eu lembro do Ramsés falar, passa da bola, Helene, passa da bola, e eu passei com bola e tudo. Um beijo pra vocês do Brasil, especialmente minha filha, meu marido, meus amigos, estão torcendo por mim. Beijo.
O Brasil volta a campo na madrugada de hoje para amanhã para enfrentar a Inglaterra à meia-noite no horário de Brasília. E na quarta-feira, as brasileiras encerram sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol para Cegas contra a Polônia. Esta é a segunda vez que a Federação Internacional dos Desportos para Cegos organiza uma Copa do Mundo feminina da modalidade. A primeira edição foi realizada em 2023, em Birmingham, na Inglaterra, e a Argentina ficou com o título. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E falando de Libertadores feminina, o Corinthians conquistou a sua primeira vitória na competição ao arrasar o Always Ready da Bolívia por 11-0 ontem no estádio Nuevo Francisco Urbano, na Argentina. Agora, as brabas precisam vencer o Santa Fé da Colômbia na quarta-feira para garantir a classificação para as quartas de final da competição. Quem já está na próxima fase é a Ferroviária. As guerreiras grenais venceram o Alianza Lima do Peru por 2-1 no estádio Florencio Sola e já estão classificadas para as quartas. O técnico Léo Mendes comemorou o resultado e já projetou o próximo compromisso da sua equipe na competição sul-americana.
Então, nós sabíamos que a classificação nossa era nesse segundo jogo. Nós não gostaríamos de arrastar para o último jogo contra o Boca, até porque se esse jogo contra o Alianza Lima permanecesse empatado, nós teríamos que ir para a última rodada com uma obrigação de vencer o Boca. E seria uma pressão e um desgaste emocional e físico muito grande. E nós fizemos tudo dentro da partida para buscarmos essa vitória, mesmo o time do Alianza Lima se defendendo muito bem, sendo um time muito agressivo. E agora essa classificação nos dá um certo conforto de ser mais estratégicos nesse jogo do Boca, ver as atletas que estão em mais condições de jogo, também tomar cuidado com as atletas que têm cartão. Então nós vamos pensar tudo direitinho, com calma e com muita serenidade, para que nós possamos tomar as melhores decisões para a sequência.
Quem pode avançar na fase, para a próxima fase hoje, é o São Paulo. As soberanas vão encarar o Colo-Colo do Chile às 8 horas da noite no estádio Francisco Urbano. Se vencer, o time comandado pela brasileira Tatiele Silveira, o tricolor paulista garante a vaga nas quartas de final da Libertadores Feminina. E ainda falando do futebol feminino, a seleção brasileira conquistou a primeira edição da Conmebol Liga Evolução Sub-15 ao derrotar a Argentina ontem no Centro de Alto Rendimento de Futebol Feminino de Assunção, no Paraguai. Depois de um empate sem gols no tempo normal, o Brasil derrotou a Albiceleste nas penalidades por 4-2. Além de Brasil e Argentina, a competição reuniu Uruguai, Paraguai, Peru, Equador, Chile, Colômbia, Bolívia e Venezuela. E a seleção feminina terminou a Liga Evolução com 3 vitórias e 2 empates. Muito bem, Luiz Ferreira está aqui comigo para falar um pouquinho dessa Copa Libertadores da América, né? Já que temos já classificada a Ferroviária e São Paulo e Corinthians também dando passos aí para essa classificação.
Boa noite para você, Lu. Boa noite a todo mundo ligado aqui no programa do Mundo da Bola. O Corinthians ontem arrasou o Always Red. A gente foi informando sobre a partida durante a transmissão de Vasco e Vitória. 11-0, tipo, as brabas voltaram. Tipo, as brabas realmente estrearam, conseguiram um bom saldo de gols, aí só depende delas na última rodada. Ferroviária fez aquilo que se esperava dela, embora a gente, eu ainda pense que estão jogando um pouco abaixo do que podem. A gente não consegue entender direito o que aconteceu com a Ferroviária nessa temporada de 2025, mas a classificação para as quartas de final, sem dúvida, é um alento e tanto para a equipe comandada pelo técnico Léo Mendes. E o São Paulo talvez tenha o compromisso mais complicado dessa primeira fase entre os clubes brasileiros. Vai pegar o Colo-Colo da Tatiele Silveira. Tatiele Silveira, que foi técnica da própria Ferroviária, foi campeã brasileira comandando as Guerreiras de Granada, primeira mulher campeã do BR Feminino Série A1.
E do chileno, né?
E do chileno também, ou seja, o que essa mulher gosta de quebrar recorde é uma festa. Agora, é um jogo que São Paulo tem que entrar ligado na partida, tem que fazer o simples como fez na primeira rodada. Uma vitória garante as soberanas na próxima fase da competição, e nós acho que seria muito bom pro futebol feminino brasileiro, Lu, a gente ter 3 brasileiros entre as 8 melhores equipes do continente sul-americano. Torcida pelo São Paulo e torcida também pelas demais equipes brasileiras.
Muito bem, a seleção brasileira realizou o primeiro treino para os amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão. A atividade foi realizada na cidade de Goiân, na Coreia, durante cerca de 40 minutos e contou com a participação de 10 jogadores: Bento, Matheus Cunha, Rodrigo, Vinícius Júnior, Fabrício Bruno, Luiz Henrique, Carlos Augusto, Casemiro, Militão e Douglas Santos. Um dos prováveis titulares da seleção, goleiro Bento, explicou como que o técnico Carlo Ancelotti vem trabalhando com os donos da posição.
Bom, acho que pela parte do trabalho dele, assim, desde quando ele chegou, ele deu muita ênfase na nossa parte defensiva, assim, acho que ele observou isso e talvez foi uma necessidade, assim, de ter uma melhora já tão rápida, assim, já logo nos primeiros treinamentos com ele. Eu acho que isso fez a diferença para dar segurança para a gente nas partidas e poder desempenhar um bom futebol, que é sempre esperado da nossa seleção, né? E em relação ao jogo dos goleiros, assim, conversando com os goleiros, ele fala para ser um jogo mais simples. Sempre, lógico, com certeza a gente sempre vai jogar de uma maneira segura atrás, mas nunca tentar se expor tentando alguma coisa diferente do que não é treinado. Então acho que foi nessa linha a conversa que a gente teve com ele.
Tivemos mais mudanças também na convocação anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti. Goleiro John, do Nottingham Forest, foi chamado para substituir Ederson, do Galatasaray. E o lateral Paulo Henrique, do Vasco, foi convocado também por conta da lesão de Wesley, lateral da Roma. Dois jogadores que há algum tempo já vinham sendo pedidos também aí na seleção, né, Rodrigo?
Convocações merecidas, Luciano. O PH já era para ter sido convocado anteriormente, mas aí ele acabou se lesionando. E agora ele, enfim, consegue a sua primeira convocação, vem fazendo grandes atuações na lateral direita do Vasco, é um bom marcador e apoia muito bem. Defensivamente, às vezes, deixa a desejar, mas eu acho que foi merecido. O John também, John, o goleiro do Botafogo também, é um excelente goleiro, agora está na Inglaterra. Essa seleção está chegando aos poucos, né? Mas eu acho que a grande novidade vai ser a gente ter esse trio do Real Madrid aí à disposição do Ancelotti, o Ancelotti que já conhece, já trabalhou com eles, e também enfrentar escolas asiáticas, que são um pouco diferentes, realmente marcadas pela velocidade. Acho que vai ser um bom teste.
Seleção sub-20 que acabou um vexame, né? Sendo eliminada aí pela primeira vez na fase de grupos, e a queda também do técnico Ramon Menezes, né? Que já também era uma coisa, era favas contadas, né?
É uma demissão justa também, digamos assim, pelo desempenho do Brasil na competição. O Ramon ainda vinha da gestão anterior, essa gestão manteve, porque estava muito próximo dessa grande competição, que era o Mundial. Ele ainda conseguiu uma sobrevida daquela Sul-Americana que começou muito mal, mas o Brasil deu a volta por cima e se recuperou. Dessa vez não teve tempo para se recuperar o campeonato de tiro curto, e o Brasil sai aí ainda na sua primeira fase de forma vergonhosa desse campeonato mundial sub-20, Luciana.
Tá certo, Rodrigo Ricardo. Luiz Ferreira tem aqui alguma de última hora?
E é uma notícia ruim para o time do Botafogo. O atleta Caio Pantaleão realizou o exame de imagem que constatou ruptura do ligamento colateral medial, ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão do menisco medial do joelho esquerdo. Nossa Senhora! O tratamento é cirúrgico, a previsão de retorno será de 9 meses a partir da realização do procedimento, ainda sem data definida. A nota do Botafogo coloca: desejamos força ao nosso zagueiro em todo o processo de recuperação. Perda grande pro Botafogo nessa reta final, Lu.
E o Everton Ribeiro, né, jogador hoje do Bahia, também revelou aí o diagnóstico de um câncer na tireoide, mas tranquilizou a torcida, já fez a cirurgia hoje. A gente também deseja uma pronta recuperação aí pro Everton Ribeiro. Valeu, Rodrigo Ricardo. Valeu Luiz Ferreira. Um, valeu você que esteve com a gente essa reta final do No Mundo da Bola. A gente vai relembrar o gol de GB no triunfo do Vasco sobre o Vitória em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você.
O Gol Nacional.
Luciana Zocaibe.
E vem de novo o Vasco ainda acredita, o Vasco ainda quer a vitória, tá ali no bico da grande área, trabalhando jogada Lucas Piton, ele volta um pouquinho mais atrás, Robert Renan, abre jogada de novo ali perto da linha lateral, o Vasco vai prendendo bola por lá, vem pra bola cruzada, sobe a zaga do Vitória, tira mais uma dali, é na sequência, Matheus França é quem domina, mata bonito no peito, faz o giro pra cima da marcação, volta com Hugo Moura, é pressão do Vasco em busca do quarto gol, bola de novo aberta na esquerda, Piton vai na linha de fundo, vem pro cruzamento, subiu o GB, deu onda! Buscando, o Vasco queria a virada de novo, o Vasco queria a vitória, GB, foi bem demais, na bola que veio cruzada pelo lado esquerdo, Lucas Piton acreditou na jogada, foi na linha de fundo, cruzou GB, voou alto e cabeceou pro fundo da rede, é pra